Paranaguá. Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana. Relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Nova variante XEC da Covid-19 pode ser mais transmissível. Quem chega com mais informações é a repórter Paloma Custódio.
A nova variante XEC da Covid-19, encontrada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina, tem maior potencial de transmissão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A informação foi confirmada pela virologista Paola Rezende, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz.
A Organização Mundial de Saúde elevou essa linhagem XEC para uma variante sob monitoramento devido ao seu potencial de ser mais transmissível. Então, rapidamente, em questão de meses, ela ganhou diferentes continentes, diferentes países, chegando ao Brasil, sendo detectado mais recentemente em 3 estados.
A XEC foi identificada pela primeira vez em junho de 2024, com um aumento de casos na Alemanha. E desde então, se espalhou rapidamente para 35 países da Europa, Américas, Ásia e Oceania. No Brasil, a nova variante foi identificada após a decodificação de sequências genéticas de 2 amostras de suave nasal de pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro, em 26 de setembro e 7 de outubro. Depois, outros pesquisadores também identificaram a linhagem XEC em amostras de pacientes de São Paulo, coletadas em agosto, e em 2 amostras de pacientes de Santa Catarina, coletadas em setembro. Segundo a virologista Paola Rezende, ainda é preciso entender melhor como será o comportamento dessa variante no Brasil.
A princípio, não ocorreram aumento do número de casos e nem de casos graves nesses 3 estados aonde essa variante já foi detectada. A Covid-19 continua sendo detectada, mas a níveis que não geram um alerta desse aumento, né? A nossa população tem um certo background imunológico, uma memória imunológica, diferente de outras populações ao redor do mundo. Exemplo, aqui circulou altamente a variante de preocupação gama, P1, que em outras regiões do mundo não teve tanto sucesso.
A nova linhagem XEC faz parte da família Ômicron e pode ter surgido a partir da combinação genética de outras cepas. Isso acontece quando o indivíduo é infectado por 2 linhas virais ao mesmo tempo. Segundo a virologista da Fiocruz, Paola Rezende, apesar de ter maior capacidade de transmissão, isso não significa que é uma variante grave e também não significa que é uma variante que escapa da resposta imune. Por isso, é possível que as vacinas que estão disponíveis atualmente para a população sejam capazes de proteger contra a linhagem XEC. Reportagem Paloma Custódio.
Mais de 1.800.000 pequenos negócios inadimplentes podem ser excluídos do Simples Nacional. Volta a repórter Paloma Custódio com mais detalhes.
Mais de 1.800.000 microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte podem ser excluídos do Simples Nacional por inadimplência a partir de 1º de janeiro de 2025. Ao todo, esses empreendimentos devem cerca de R$ 26,7 bilhões à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para evitar a exclusão do Simples Nacional em 2025, o contribuinte deve regularizar todos os débitos por meio do pagamento à vista ou parcelado dentro de 30 dias a contar da data de ciência do termo de exclusão do regime Simples Nacional e os respectivos relatórios de pendências. Os documentos foram disponibilizados pela Receita no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional e-mail, acessível pelo portal do Simples Nacional. Também é possível acessar pelo portal ECAC da Receita Federal com a senha do gov.br, desde que possua conta nível prata ouro ou certificado digital. O analista de políticas públicas do SEBRAE, Edgar Fernandes, recomenda sempre manter os tributos em dia e acompanhar a evolução do faturamento para um eventual estouro do limite de enquadramento do Simples Nacional.
A exclusão do Simples Nacional é um evento crítico que pode impactar toda a operação da empresa. A partir da exclusão, a empresa deve optar por outro regime tributário que tem complexidades operacionais e cargas tributárias maiores daquela que a empresa já está operando. Então, não deixe para a última hora. Procure seu contador ou o SEBRAE para maiores informações.
As empresas e os MEIs que regularizarem todas as pendências dentro do prazo não serão retirados do Simples Nacional e o termo de exclusão será considerado sem efeito. Mas se o empreendedor verificar que a cobrança referida no termo de exclusão está errada, é possível contestá-la junto ao delegado de julgamento da Receita Federal. Para isso, é preciso acessar o sistema Processos Digitais no portal ECAC, clicar em Solicitar Serviço via Processo Digital, selecionar a área Simples Nacional e MEI e o serviço Contestar a Exclusão de Ofício do Simples Nacional. Para cada impugnação, é preciso abrir um processo específico. Os detalhes estão disponíveis no site da Receita Federal. Reportagem Paloma Custódio.
Covid-19 continua em queda no centro-sul do país. A repórter Paloma Custódio tem mais informações.
O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta uma diminuição de novos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 na maioria dos estados do centro-sul do país. Além disso, no Acre e no Pará, há indícios de interrupção do crescimento ou início de queda dos casos graves de SRAG entre idosos, que podem estar associados ao coronavírus. Apenas em Mato Grosso e Pernambuco ainda há sinais de crescimento de SRAG. Inclusive, Pernambuco é o único estado que ainda tem registro de casos graves de rinovírus, especialmente entre crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos, e aumento de Covid-19, principalmente na população adulta e idosa. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, apesar da melhoria no cenário epidemiológico, é importante manter as medidas de prevenção.
O recomendado é que a gente continue usando boas máscaras ao sair de casa, em caso de aparecimento de sintomas, né, de síndrome gripal. Então, qualquer sintoma como nariz escorrendo, tosse, garganta arranhando, espirro, o ideal é sair de casa usando uma boa máscara para evitar transmitir esses vírus para outras pessoas. E com isso, com essa simples atitude, a gente consegue manter a circulação desses vírus respiratórios em queda ou em baixa na maior parte do país.
Na tendência de longo prazo, 6 capitais apresentam crescimento de SRAG: Brasília, Macapá, Manaus, Natal, Rio Branco e São Luís. Ao todo, em 2024, já foram notificados 144.365 casos de SRAG. Desses, 47,5% deram positivo para algum vírus respiratório em exame laboratorial e 5,5% ainda aguardam resultado. Entre os positivos, 17,9% estavam associados à influenza A, 1,2% à influenza B, 37,5% ao vírus sincicial respiratório, o VSR, 25,1% ao rinovírus e 18,9% à Covid-19. Entre os óbitos, 28,7% estavam associados à influenza A, 13% à influenza B, 9% ao VSR, 8,5% ao rinovírus e 52% à Covid-19. A análise do boletim Infogripe, referente à semana epidemiológica 41, tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe entre 6 e 12 de outubro. Reportagem Paloma Custódio.
Quase 34 milhões de eleitores votam no segundo turno para eleger prefeitos em 51 cidades em 2024. O repórter Marques Araújo tem mais detalhes.
Quase 34 milhões de eleitores distribuídos em 51 municípios brasileiros voltam às urnas neste domingo para escolher em segundo turno os ocupantes dos cargos de prefeito e de vice-prefeito. Entre essas cidades estão 15 capitais, como São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Entre essas cidades, o partido que mais marcou presença no segundo turno foi o PL, com 9 candidatos. De maneira geral, partidos de centro-direita se sobressaíram em relação aos de esquerda, como o PT, que aparece em 4 capitais. Na avaliação do cientista político Murilo Medeiros, o resultado do segundo turno deve repetir o cenário do dia 6 de outubro.
A esquerda perderá espaço, algo notado desde a eleição de 2016. Os grandes centros urbanos serão dominados por legendas centristas e conservadoras, com o crescimento do PL e também do União Brasil, do PSD e do MDB.
Entre os outros 36 municípios, a divisão partidária não foi diferente, com predominância de partidos como PL, PSD, PSDB e PP. O PT, por sua vez, um dos mais cotados da ala esquerda, conta com presença em 9 disputas entre as cidades que não são capitais. O PSB aparece em 2 e o PSOL em apenas 1. Além de contarem com um número populacional expressivo, uma característica em comum entre esses municípios é a atividade de serviços, como o maior valor adicionado bruto, como é o caso de Londrina, no Paraná, e Imperatriz, no Maranhão. Para Medeiros, ter domínio político nesses locais pode significar boa vantagem em eleições presidenciais.
As cidades que possuem mais de 200 mil eleitores concentram aproximadamente 40% do eleitorado brasileiro. Conquistar o comando de municípios dessa envergadura é estratégico para projetar partidos políticos rumo às eleições de 2026.
O segundo turno em eleições municipais só pode ocorrer em cidades com mais de 200 mil eleitores. A situação acontece quando, no primeiro turno, nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos. Sendo assim, o segundo turno é disputado entre os dois concorrentes mais votados na primeira etapa. Reportagem Marquesan Araújo.
Saiba quando você tem direito para reembolso do plano de saúde. Mais informações com a repórter Paloma Custódio.
O sistema de reembolso das despesas pelos planos de saúde está regulamentado pela legislação e por resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Mesmo assim, inúmeros processos vão parar no Superior Tribunal de Justiça para discutir sobre os limites e a obrigatoriedade do reembolso. Em 2023, em decisão da terceira turma do STJ, ficou estabelecido que quando a operadora do plano se omitir em indicar um prestador de serviço de saúde da rede credenciada, o beneficiário tem direito ao reembolso integral do tratamento. A advogada Ohana Galvão, especialista em direito aplicado aos serviços de saúde, detalha a decisão.
Se o contrato do plano de saúde não tiver cláusula de reembolso, o beneficiário do plano só pode pedir um reembolso. Se não tiver um profissional médico ou clínica especializada credenciado e disponível para prestar o atendimento no município do beneficiário. Ou ainda, quando não houver um meio de transporte para que o beneficiário vá até uma cidade próxima que tenha aquele médico ou clínica do qual ele está necessitando.
Mas também existem contratos que permitem que os beneficiários escolham um médico ou clínica para realizar a consulta ou procedimento de saúde. Nesses casos, o reembolso é feito até um valor limite que deve ser estipulado no contrato. A contadora Andresa Maria Ferreira Oliveira, de Campinas, no interior de São Paulo, é mãe do Eric. Hoje, com 6 anos, ele é diagnosticado como portador do transtorno do espectro autista. Ela conta que enfrentou dificuldades para encontrar especialistas em autismo na rede credenciada. Por isso, a saída foi buscar o reembolso. Mas no caso da Andresa, o contrato previa um limite de cobertura.
A maioria dos psiquiatras hoje, principalmente infantil, não está aberta a novos casos. Principalmente quando você fala que a criança é TEA. Então, se você conseguir um, agarre com as duas mãos e fique. Por exemplo, uma consulta de um psiquiatra de 700, eles reembolsavam 450.
Andresa faz parte de uma rede de pais e mães de outras crianças com TEA e conta que já ouviu situações de famílias que precisaram entrar com processo judicial contra os planos de saúde para conseguir a liberação para o tratamento ou o reembolso. O advogado Marcelo De Piccoli Dias afirma que, felizmente, depois de uma fase de muita insegurança e decisões contraditórias, o judiciário vem garantindo, na vasta maioria das vezes, o direito das pessoas autistas às sessões de terapia. Ele também destaca que são comuns situações em que os planos cessam o pagamento depois de algum tempo. Alguns determinam a abrupta mudança de clínica e de profissionais, o que para os autistas não é positivo e pode implicar em danos agudos ao processo de evolução. Na avaliação do advogado, embora haja um cenário menos incerto do que há alguns anos, ainda persistem os obstáculos na obtenção de cobertura ao tratamento do transtorno do espectro autista. Reportagem Paloma Custódio.
E no programa Amanhã na Rio desta semana, o clínico geral e endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre nódulo da tireoide. Em entrevista ao Denilson Chaves. Vamos ouvir.
Entrevista. Hoje nós vamos abordar um tema que desperta muitas dúvidas, o nódulo na tireoide. Essa condição é bastante comum e, na maioria dos casos, não representa um risco grave. No entanto, é importante entender o que é um nódulo, quando ele deve ser motivo de preocupação e quais os exames e tratamentos recomendados. Vamos explorar tudo isso, trazendo orientações para quem tem ou suspeita ter um nódulo na tireoide, além de discutir as possíveis implicações para a saúde e a importância de um diagnóstico preciso. Para falar com a gente, ele, que é nosso titularíssimo aqui, o Dr. Silvio Provenzano, vai falar conosco sobre essa informação, trazer para a gente mais luz a esse assunto. Aqui nós damos o nosso bom dia, doutor Silvio, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, tirando nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia!
Bom dia, Denilson Chaves. Bom dia aos ouvintes. E falar de um assunto que é uma paixão que eu curto há mais de 40 anos, a tireoide. É uma glândulazinha que pesa em média 15 a 25 gramas e fica localizada no pescoço, mas que é de fundamental importância para o ser humano. Haja vista, se uma criança nascer sem a tireoide funcionar, vai desenvolver uma condição gravíssima e irreversível, se ela não vier a ser reconhecida no teste do pezinho, que é o cretinismo. Mas hoje o assunto é nódulos da tireoide. Que história de nódulos é essa, né? Primeira pergunta.
Sim.
São carocinhos. Carocinhos que se desenvolvem na tireoide por razões até hoje não sabidas. Mas que, como você disse, é uma condição relativamente comum. E aí vem a história. Sempre que aparece um caroço no corpo da gente, Denilson, qual é a dúvida que a pessoa tem?
Se é algum tumor benigno, maligno, né?
E isso. Será que eu estou com câncer na tireoide? Então, só para relaxar um pouco os nossos ouvintes. De acordo com estatísticas do nosso Instituto Nacional do Câncer, a referência em tratamento do câncer, apenas 1% dos pacientes que são lá admitidos, eles são admitidos devido a câncer da tireoide. Portanto, não é um tumor comum, é um tumor pouco comum. Já o nódulo por si só, ele é uma condição que é igual chuchu na feira. Atira a primeira pedra, a gente vê isso frequentemente. Por uma ilação matemática, uma associação aritmética, se o câncer é relativamente raro e se o nódulo é relativamente comum, a grande maioria desses nódulos é o quê? Não é câncer. Então, isso é já para tranquilizar. Mas, porém, existem algumas condições em relação ao nódulo que despertam a atenção do médico. E, opa, algo cheira podre no reino da Dinamarca, minha saudade do Biluca, meu grande colega que já nos deixou. O que pode ser? Quais são os sintomas que devem alertar o paciente ou a paciente em relação a isso? E se você deixar, eu vou falar sozinho. Em primeiro lugar, o nódulo é mais comum nas mulheres do que nos homens.
Certo. Agora tem uma pergunta da Silmara de Petrópolis, doutor Silvio, que ela diz o seguinte: nódulos na tireoide, contendo um carcinoma, é melhor fazer um tireoidectomia total? E câncer na tireoide é o único que dá e não corre o risco de se espalhar, a famosa metástase, se eu não me engano, né? E uma pessoa que toma levoide pode parar de tomar de repente? É a Silmara de Petrópolis.
Duas perguntas. Em primeiro lugar, se você usa a levotiroxina sódica, o levoide é um nome comercial, outros, né? Eutirox, Puran, Centroide, enfim. Sim. É a reposição de hormônio tireoidiano. Se você está fazendo uso, é porque provavelmente em algum momento da sua vida foi diagnosticado hipotireoidismo. E o médico, a cada 6 meses, ele pede para fazer a dosagem do hormônio TSH. E a gente vai acompanhar se o limite do TSH está normal, está alto ou está baixo. Por quê? O ajuste da dosagem depende diretamente do valor do TSH. Parar subitamente porque eu cansei de tomar o remédio é um equívoco que eu não recomendo que ninguém faça. Porque o hipotireoidismo sem tratamento é uma doença silenciosa, mas aumenta o risco cardiovascular. E sabidamente, depois dos 40 anos, a principal causa de morte não é o câncer da tireoide, mas é um infarto ou AVC, condições que normalmente estão associadas a um hipotireoidismo que não está sendo tratado, que passou despercebido. Com relação ao câncer, vamos lá, a outra pergunta, seu Mara. A gente faz a punção. Se na punção aparece presença de células malignas, a gente encaminha o paciente para quem? Para o oncologista? Não, a gente encaminha ao cirurgião de cabeça e pescoço, que vai promover a chamada tireoidectomia total. Depois do resultado do estudo feito pelo patologista em toda a glândula, existem características do câncer que vão recomendar que seja feita uma dose ablativa de iodo. O iodo, ele é o principal elemento para a formação de hormônio. Vai que tem alguma célula que o cirurgião de cabeça e pescoço deixou passar. Eu dou iodo radioativo e o iodo radioativo vai ser capturado pela célula maligna e irá destruí-la. Cirurgia espírita. A gente faz esse tipo de tratamento desde que haja indicação, porque existem tumores que, ao serem operados, do patologista vê, olha, todo tumor foi ressecado, não tem invasão de vaso linfático. É um tumor que pode dar metástase, sim, para os gânglios cervicais, daí a importância de fazer exame para ver se tem algum gânglio aumentado, e em alguns tipos de tumores, eles podem dar metástase para o cérebro, para o pulmão e para o fígado, mas são tumores mais raros. É o chamado carcinoma anaplásico. Eu vi na minha vida, já vi algumas centenas de cânceres da tireoide, tendo trabalhado, obviamente, nos servidores do hospital de referência, eu vi apenas 5 casos de carcinoma anaplásico. É um tumor que é uma verdadeira tragédia. Ele é muito agressivo. Do momento que você faz o diagnóstico, até o momento que, infelizmente, nada mais há de se fazer, é muito rápido. Mas é 1% de todos os cânceres da tireoide que, por sua vez, corresponde aproximadamente a 1% de todos os cânceres que o ser humano pode ter. Extremamente raro, graças ao bom Deus.
Muito bem. Conversamos então mais uma vez, doutor Silvio, mais uma vez, já trazendo luz a esse assunto, né? Nódulo na tireoide. Muito obrigado, doutor Silvio, mais uma vez, por parar um pouquinho, né? Conversar com a gente, trazer luz a esse assunto muito importante. Mais uma vez, um grande abraço. Valeu demais esse bate-papo. E desejamos aí um grande dia, um ótimo dia, doutor Silvio, que deixa pra gente agora, nesse momento, as suas redes sociais para o nosso ouvinte entrar em contato.
Canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano, certamente o nódulo da tireoide deve ter algum vídeo lá, algum áudio falando a respeito, para as pessoas ouvirem novamente. O e-mail, consultório sem acento, dr de doutor Silvio, sy@gmail.com. E eu agradeço a você, como sempre, o exagero dos elogios. A gente tenta, através do programa, esclarecer os ouvintes, passar informações. Um diagnóstico que eu tenho da doença no Brasil, em relação à população de um modo geral, é o pouco conhecimento que é passado para as pessoas. Verdade. E eu fico muito feliz de tentar ajudar a diminuir um pouco essa falta de esclarecimento, e a Rádio Rio de Janeiro, pela fantástica oportunidade que ela me dá todas as manhãs de quinta-feira. Obrigado a você, Denilson.
Obrigado.
Um bom fim de semana a você, nossos ouvintes. E se Deus quiser, até semana que vem.
Obrigado, doutor Silvio, mais uma vez. Um grande abraço. Está aí, doutor Silvio Provenzano, conversando conosco sobre o nódulo da tireoide.
E termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.